Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Paulo Lima da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo de volta, pastor Paulo Lima.
Olá, boa noite, graça e paz, querido Alexandre Teixeira e todos os ouvintes da rádio 93 FM. Você que está no táxi, no Uber, na portaria de um prédio, no hospital, você que está em casa para este culto doméstico, que bom poder falar do amor de Deus, a palavra de Deus, que bom poder estar com vocês, viu? Muito obrigado.
Que alegria, pastor, que bom, que bênção ter você aqui conosco mais uma vez no culto doméstico. Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Já deixa a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 31, de 1 a 8, para reflexão na palavra de Deus.
Você que está em casa, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 31.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, que não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Eternamente dependente de ti. preciso for, estou em tuas mãos. Sou vaso, me deixa uma eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou.
Essa foi Amanda Vanessa, dependente, aqui no Culto Doméstico, 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Olha, você já está com a sua Bíblia aberta, agora vamos ouvir a poderosa Palavra de Deus com o pastor Paulo Lima.
A Palavra de Deus para o seu coração.
Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse: aos olhos de todos, o Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tudo os fará e herdá-la-á. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Que texto maravilhoso este que nós acabamos de ler. Como é bom ter gente consciente, coerente, madura, que anda ao nosso lado. Como é bom andar perto de pessoas que sabem o momento de passar o bastão, o momento de agregar valores. Você, pai, mãe, que está me ouvindo agora, você é um líder que está me ouvindo agora, que exemplo de Moisés. Ele olha para a idade dele, olha para a condição dele e diz: olha, eu vou passar o bastão. E é bom receber, não é verdade? O bastão daquela pessoa que foi consciente, coerente, ela tem a certeza do dever cumprido, ela tem a certeza de que fez a coisa certa, ela tem a certeza de que as pessoas que seguirão após ela, além de estar confiante naquele que foi o iniciante, o bandeirante, aquele que foi o desmatador, aquele que veio abrindo as trincheiras para que as pessoas passassem, ela tem certeza que o sucessor será bem sucedido. Essa é uma relação que os pais devem ter com seus filhos, os pais biológicos, os pais espirituais, os líderes. Essa sensação de o dever cumprido. E não só isso, né? O liderado também, o filho. Gente, como filho precisa de direção. Os pais são aqueles que dão direção, são aqueles que dão destino para os filhos. E os nossos filhos não querem pais super-heróis. Aqui a gente não vê o Moisés super-herói. A gente vê o Moisés super dependente de Deus. A gente vê o Moisés super dependente da graça de Deus. E a gente não vê um Moisés super-herói voando. Não. Ele simplesmente um homem coerente. Seus filhos não querem pais super-heróis, querem pais coerente, até porque os filhos sabem que os pais pecam, erram, cometem falha, até porque pai que peca, pai que erra, pai que comete falha, tem que ser um acidente de percurso, não pode ser um algo programado. Coisa linda, um texto maravilhoso que nos inspira a estarmos à volta de uma mesa, como eu penso que você pode estar agora, assentado com a sua família, ou você que está simplesmente num consultório ainda trabalhando, você que possa ser que esteja dentro de um Uber, de um táxi, e você pode estar imaginando assim, mas o que eu farei tão grande para o meu sucessor, para o meu filho, para o meu liderado, se eu não sou Moisés? Olha, eu quero primeiramente desmistificar esta palavra que por muito tempo, às vezes até a gente vive pensando nela, e essa palavra de quem sou eu, filho de quem, né? Qual é o meu medalhão, eu sou famoso, a minha estrutura é gigante. Queridos, não, nada disso. Todo pai, toda mãe, todo líder que ele é pautado na palavra, na verdade, em Deus, ele já é um grande líder. E nenhuma obra em Deus é pequena diante de um Deus grande. Talvez você que é um pai possa estar dizendo, Moisés foi um grande pai, um grande líder, né? Uma pessoa de renome. Mas eu não vejo por esse lado, eu penso que a Bíblia também nos mostra tantas vertentes, tantas saídas. Por exemplo, como é que é o nome daquele menino que foi chamar Jesus quando Lázaro estava morrendo? Não diz, é um mensageiro, o nome dele é o mensageiro. Mas olha, que obra grande que ele fez, ele levou uma mensagem que o amigo de Jesus estava morrendo, e sabe o que é que ele ganhou? A ressurreição de Lázaro. E qual o nome dele? Ninguém sabe. Porém, eu volto a te dizer, não existe obra pequena quando o teu Deus é grande, contanto que você esteja aliançado, andando com Deus e pautado na palavra. E aquelas parteiras, que até tem nome, as parteiras de Moisés, que livrou ele da morte, quase não se dão medalha para ela, quase não tem texto a que a gente pregue na igreja falando sobre a vida delas, dessas mulheres. Mas elas foram importantíssimas. Mas foi uma obra pequenininha aos olhos de um ser humano. Uma obra de uma mulher que evitou que um menino morresse, porque a ordem era matar as crianças, os hebreus, e elas esconderam Moisés. Ah, mas é uma obra pequena. Pequena para quem quando o teu Deus é grande? É uma obra agregadora grande. É igual você dizer, mesmo que eu não tenha nome, mesmo que eu não tenha assim, seja de uma família de renome, né, importante no evangelho, na casa de alguém, sei lá, qual é o seu pensamento, eu queria te dizer que você tem que desmistificar a mente pensando assim, ó, nada que você comece hoje, você na presença de Deus possa estar dizendo, eu estou começando do zero, querido. Tudo que você começa na sua vida, começando com Deus, você nunca começa do zero. Você já começa 100% com aquele que pode resolver. Então, não existe começar do zero quando Deus está presente. Em todo o tempo, eu fico olhando aqui para esse texto e vejo Moisés dando as instruções, Moisés falando aos sucessores, e com tanto carinho, com tanto respeito, olhando para esse texto, você que é um pai, você que são pais, vocês deveriam olhar para esse texto e pensar, o que é que meu filho está pensando a meu respeito? O que é que eu vou passar para frente? Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de comportamento ele vai imitar, modelar? Ele é mentoreado por mim? Meu filho, quando se lembra de alguém que é respeitoso, coerente, que não tem nome, nem renome, nem sobrenome importante, mas diz, meu pai é o cara digno de ser eu imitador dele. Talvez você, pai, você, mãe, que esteja me ouvindo agora, será que já não está na hora de você pensar como eu estou falando para os meus filhos as coisas acerca deste mundo? Como é que eu estou conversando com meus filhos? Será que eu tenho mansidão? O meu coração é manso? Quando eu falo uma coisa severa, eu falo de uma forma amorosa? Ou eu tenho que falar gritando, colocando palavras de baixo conteúdo moral? Posso estar até, digamos, esfregando na cara de um filho que ele trabalha comigo, mas não ganha salário porque tem roupa, tem comida à mesa e tem toalha de banho e tem uma cama para dormir. Será que é isso que teu filho está realmente sabendo a teu respeito? Que você usufrui do trabalho dele, da saúde dele, do talento dele, até no teu negócio, mas você não paga o salário a ele porque ele já tem comida, cama e roupa lavada? Isso é uma coisa terrível. Você que tem um negócio ou um micronegócio, se seu filho trabalha, além dele ter o que você tem que dar como pai, provedor, o salário dele, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não importa o que você tem que dar como pai, que já é uma obrigação, mas aquilo que é ele agregando talento, força e trabalho no seu trabalho, no seu ministério, ele é digno de receber salário. E eu estou falando isso com muito carinho, com muito critério, porque toda palavra de ensino sem amor, ela vira perversão, ela vira até maldição, porque a pessoa pode se sentir maldito. E o cunho desse culto, o cunho dessa ministração é tornar você uma pessoa coerente. Meu filho trabalha comigo, eu vou dar para ele aquilo que ele merece ter, eu vou dar para ele aquilo que ele verdadeiramente precisa estar entendendo, que ele está sendo honrado. Quantas honras aqui Moisés colocou na palma das mãos, porque honrar as pessoas é saber que Deus te honrou primeiro e na sequência alguém será honrado por você também. É interessante que Moisés também pede para que o povo se esforce, tenha bom ânimo e que acredite. É sempre bom a gente olhar para trás e ver o que Deus fez numa família, sabe? Tem muita gente hoje, talvez, precisando de um renovo, de andar com Deus. Eu gosto muito de um louvor que diz: profetizar eu posso até adorar aquele que me escolheu, mas nada substitui o andar com Deus. Como é importante a gente, num determinado momento da família, e não deixar a família se perder. Olhar para trás e ver um vô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que começou uma estrutura espiritual bíblica na sua casa, começou uma estrutura de oração de manhã, oração à noite, as pessoas serem bondosas, as pessoas serem cautelosas no falar, no agir, e de repente, hoje, talvez uma geração pós-moderna, século 21, um monte de bobagem acontecendo por aí, tem as pessoas perdendo temor, não dando sequência naquilo que foi plantado numa árvore genealógica lá atrás. E aqui nesse texto, quando Moisés começa a falar a Josué, que é a sucessão, ele fala para não ter medo, para não se espantar, para não perder o ânimo, mas ele está falando isso com que coração? Um coração pautado em Deus, um coração que sabe que Deus é com a família, que está sucedendo alguém que começou uma obra, e sobretudo com muita honra. Eu gosto do versículo 8, quando diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espante. Sabe quem é que pode dizer isso? É alguém que anda com Deus. Sabe quem é que tem moral para dizer isso? É alguém que andou de mãos dadas com Deus. E qual é a diferença daquela época para hoje? Para mim, em termos bíblicos, em termos de Deus, Até porque o Deus que andava com Moisés no deserto, ele ainda está por perto, ele continua sendo o mesmo Deus. E qual é a diferença do povo passado para esse nosso povo agora, para nossa geração, século 21, 2024? Por exemplo, não perder a coerência, não perder a sensatez, saber que Deus começou uma história na sua casa e que Jesus está voltando, e é necessário que haja perdão, é necessário que haja palavra de afirmação. Quantos filhos estão esperando hoje de um pai, de uma mãe, uma afirmação, dizendo: olha, você é uma pessoa em quem eu tenho alegria, você é amado, você não é qualquer coisa, qualquer pessoa, você é imagem e semelhança de Deus, olha para o futuro, porque no futuro está Deus, entendeu? Resolva olhar para frente. Quantas pessoas hoje clamando através de um pai e uma mãe, para que ela seja afirmada, reafirmada, porque se um pai e uma mãe não afirmar, não reafirmar os passos de um filho, você pode ter certeza que alguém vai aparecer para fazer o teu papel. E geralmente essas pessoas que aparecem, elas aparecem de uma forma assim, bondosa, meiga, de uma forma assim de trocar estruturas de pensamento, dando presentes, mas sobretudo manipulação. Crianças, adultos, jovens, ou seja, pessoas de uma relação afetiva, da comunhão de um lar, que não recebem, ok, afirmação dentro da casa, dentro da árvore genealógica, eles vão buscar fora, que é o problema. Aí entra pedofilia, entra abuso, entra manipulação, entra muitas condições, porque não está recebendo dentro de casa. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo está prestando atenção nestas palavras, inclusive através do texto de Moisés, quando ele disse, inclusive no versículo 7, que diz: o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la a terra prometida. Pessoas que têm promessas dentro de uma família, não pode abrir mão de maneira nenhuma. Você que é um pai, que tem filhos, não abra mão das suas promessas recebidas pelos seus pais. E agora você, como pai e mãe, você vai agora pronunciá-la para os seus filhos. Vocês que são filhos, obedeça seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Sabe, aquele que honra o pai e a mãe, ele vive melhor sobre esta terra, ele se organiza melhor, ele pensa melhor, ele recebe os impactos dessa vida que nós estamos vivendo no mundo aqui secularmente, de uma forma mais assim, cautelosa, harmoniosa. Ele presta mais atenção no que vai dizer, nas respostas. Então é muito importante, meus irmãos, esse momento desta palavra, aplicando ela para os nossos dias, porque o que aconteceu lá com Moisés, nessa transição, nessa passagem, nesse tempo de 120 anos, o bastão sendo passado, querido, isso vai se repetir em todas as famílias, em todas as casas, em todos os governos. Essa história é uma história que se repete, né? Dado aos tempos e dado aos séculos e a tudo que nós estamos vivendo e a modernidade, a palavra de Deus é atemporal. Sabe o que é uma coisa atemporal? Ela não muda, ela consegue te avisar das coisas que são do futuro, as coisas que estão vindo pela frente, a maneira pelo qual você observa o que aconteceu lá atrás, nas outras gerações, inclusive na saúde, na prosperidade, inclusive as pandemias. A cada 100 anos o planeta recebe uma pandemia. Você sabe que a Covid-19, ela é um algo que possivelmente muitos estavam prevendo uma pandemia entrar no planeta, porque a cada 100 anos entra uma pandemia. Leia lá o livro de Gênesis, leia as pragas, leia sobre a humanidade como um todo, que você vai ver em Êxodo, em Gênesis e em próprio Deuteronômio, as pragas, elas têm períodos, ciclos. Então, o que, que a Bíblia é? É um livro de ensino, de sociologia, antropológico, criação de filhos, relação de marido e mulher, família, um livro de até vida sexual. Ensina como deve ser tratado com responsabilidade e respeito, coisa que tem faltado muito nesses dias. Porém, é um livro atemporal que está te dizendo: olha, eu vou te contar o que aconteceu no passado com uma família e como eles se tratavam e como eles elaboravam e como eles se conduziam. Este espelho serve para você na frente. Modela essa família, sabe? Modelar é olhar para ela e fazer igual. Porque vai te ajudar no futuro. Então, você que está lendo comigo Deuteronômio, você que está estudando comigo essa matéria, não pensa: ah, isso é do Arco da Velha, isso é lá do tempo de Moisés, quero ver hoje, quero ver hoje. Querido, é um vidbula. Vidbula. Ai daquele que não lê a Bíblia, ai daquele que não se curva diante da palavra de Deus. Essas coisas todas que foram tratadas no passado em relação à amizade, filhos, empresas, até ganhar dinheiro, guardar, saber como administrar, tá tudo avisado para nós, tudo esclarecido para nós, nada ficou aqui encoberto. Então, eu quero que você, neste pensamento, nessa estrutura deste livro, que é tão lindo no Antigo Testamento, Deuteronômio, você olhe, que é muito ensinamento, e que você possa olhar para sua família e extrair daí grandes lições, olhar para este livro e tirar grandes ensinamentos. Aliás, deveria ler muito mais a Bíblia e, à medida do possível, vai lendo, colocando em prática, se humilhando na presença de Deus, se arrependendo. E talvez hoje possa ser o grande dia de você chegar em casa, pedir perdão aos filhos, à esposa, pedir perdão a alguém, dizer: olha, sabe esses erros que nós estamos cometendo aqui em casa? Por acaso, na Bíblia, eles mostram alguns que são parecidos com os nossos. Vamos dar uma olhada como eles resolveram essas situações e vamos resolver a nossa família? Vamos fazer de forma diferente? Nós somos uma família geracional. Quando um erra, uma árvore genealógica inteira pode sofrer a consequência. Mas também, quando um acerta, muitos são beneficiados. Por isso que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, se por uma pessoa que serve ao Senhor a casa toda vai servir, por uma pessoa que está desistindo agora de Jesus, essa casa vai perecer. Então, você que está me ouvindo, não desista. Você tem sonhos, vá atrás deles, tem promessas para sua família, você tem condições de lutar, sim. Olhe para a Bíblia, cirurgicamente, ouça o que a palavra está dizendo para nós. Eu acabei de ler um livro que, da época de Moisés e Josué, falando da terra prometida, e eu estou aplicando para os tempos de hoje. A Bíblia, ela é atemporal, ela serve para todos os tempos, e não é um livro antigo nem arcaico, é o livro mais moderno, mais atualizado do que o jornal que ainda vai ser publicado no dia de amanhã. Que Deus possa abençoar sua família, Deus possa abençoar sua casa, que Deus possa te dar conforto e, sobretudo, Deus dê a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus. E preste atenção na palavra de Deus e no futuro que você já está vivendo hoje, no presente, seja guiado por ela. Graça e paz.
Que palavra abençoada. Glória a Deus, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Amado Deus e eterno Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus que nos torna a dar a alegria da nossa salvação, Deus que promove um coração quebrantado e contrito, Deus que faz segundo o seu querer, o seu realizar e o seu efetuar, Deus que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz que as armas da nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e que leva todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, através destas palavras mencionadas, poderosa, palavras firmes do céu aqui na terra, eu coloco em tuas mãos a Rádio 93, a MK, a diretoria, todos os colaboradores, os jornalistas, todos os funcionários desta grande emissora que promove a tua voz aqui na terra dos viventes. Pai, toma em tuas mãos também, em nome de Jesus, os enlutados, os enfermos, aqueles que estão desesperançados. Toma em tuas mãos o governo, a economia do país. Toma em tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os porteiros, os taxistas, o povo que está no Uber agora neste momento, também as famílias, Pai, que estão ouvindo o culto doméstico. Pai, faz segundo o teu querer, o teu realizar e teu efetuar. A tua palavra que diz que ela não volta vazia, mas antes ela prosperará naquilo para qual está sendo enviada. Pai, em nome de Jesus, cura todos nós esta noite, salva, entra com provisão, com providência, derrama do teu azeite sobre nossas cabeças. Ah, Pai, nós clamamos, Abba, Pai, Pai nosso, cura nossa, Deus nosso, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós te abençoamos como igreja. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça, deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Mais uma vez queremos agradecer, viu, Alexandre Teixeira e a todos queridos e diretores, amigos da Rádio 93 FM, por esta rica oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus aqui neste culto doméstico. Quero deixar um beijo para minha mãe, a Maria, a irmã Maria. Quero deixar um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alan, Alex, para o Theo, meu netinho, e para as noras Lissa e Evelyn. Um beijo a todos os filhos espirituais. E olha, se você quiser entrar em contato conosco, Imersão Restauração de Casais Guarapari é 988445681. Se você quiser falar conosco e saber a nossa programação da igreja, para tudo que a gente faz nas mídias sociais, vai lá no Instagram, PR Paulo Lima e Cláudia, e você com certeza nos achará e toda a programação vai estar lá conosco. Um beijo no seu coração, até a próxima oportunidade, graça e paz.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.